Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá que você estiver assistindo ou ouvindo. Meu nome é Letícia Parks e esse é o podcast Feminismo e Marxismo. E hoje a gente vai falar sobre Rosa Luxemburgo, que foi a dirigente revolucionária mulher mais importante da história da classe operária internacional. Essa frase está dita aqui no livro Rosa Luxemburgo, Águia da Revolução, da minha queridíssima amiga e companheira de militância Diana Assunção. Coloquei uma fotinho aí da gente junta para vocês verem que a amizade é verdadeira. E, gente, a gente vai debater aqui um tema muito interessante, que é a relação de Rosa Luxemburgo com a luta pelos direitos das mulheres, com o feminismo. E a gente vai, então, para isso, visitar a história dessa muito importante personagem da história do marxismo revolucionário mundial. Passando aí por debates que têm a ver com contextualizar o que era a luta feminista ou a luta pelos direitos da mulher na geração dela, assim como analisar um pouco da história da relação dela com os debates dos direitos da mulher, que passa aí por visitar algumas das suas cartas, das suas trocas com seus companheiros de militância. E também a gente vai pensar sobre os desafios do movimento socialista hoje e como visitar a história de Rosa Luxemburgo pode oferecer uma série de insights aí, de ideias para os desafios do nosso movimento. Então, vem comigo para esse episódio de hoje e solta a vinheta. Bom, gente, vocês gostam muito quando a gente fala aqui dos tópicos do episódio, para quem quiser poder pular, avançar para alguma parte, voltar para outra. Então, vou apresentar rapidinho o que que a gente vai falar, quais vão ser os assuntos aqui de hoje. A gente vai começar contextualizando historicamente o movimento feminista, que na geração da Rosa era bem diferente do movimento feminista que a gente conhece e milita nos dias de hoje, né? Depois a gente vai falar sobre a relação da Rosa com essa temática e de que forma a gente pode captar uma experiência, uma prática feminista na trajetória política dela, né? E por fim, a gente vai visitar alguns dos debates que a Rosa fez nos campos da política do partido, para pensar que relação esses debates têm com o feminismo socialista para os dias de hoje. Então, vamos lá para o nosso tema número 1. Contextualizando historicamente o movimento feminista na geração de Rosa. Bom, gente, a geração da Rosa, né? Rosa Luxemburgo, ela nasce ali nos anos de 1870, né? Ela é nascida em 5 de março de 1871 e ela é morta muito precocemente, extremamente jovem, em 15 de janeiro de 1919, né? Uma morte assim bastante emblemática, um assassinato emblemático, do qual a gente não vai falar tanto hoje. Existe um episódio específico sobre Rosa Luxemburgo aqui no podcast, onde vocês podem conhecer mais especificamente a trajetória biográfica da Rosa, né? Hoje a gente vai debater especificamente o tema da luta das mulheres, do ponto de vista dessa revolucionária. E, na verdade, o que é muito interessante da gente pensar nessa geração é que a gente está tratando de um movimento feminista quase que em nascimento, né? Por que isso? Porque, apesar da gente ter obras e marcos importantes da luta das mulheres, como foi, por exemplo, A Reivindicação dos Direitos da Mulher, né? Que é um livro escrito por Wollstonecraft. A Reivindicação dos Direitos da Mulher, ele é escrito pela primeira vez em 1792, então ele está bastante contextualizado nesse momento de Revolução Francesa e de uma experimentação do debate sobre as liberdades humanas e tal. E Wollstonecraft escreve esse manifesto, né, esse Reivindicação dos Direitos da Mulher, buscando aportar dentro de um momento onde está se debatendo o direito da humanidade, né, mais em geral e mais especificamente dos setores oprimidos, subalternos, né, trabalhadores, camponeses, etc. Ela vai fazer uma espécie de extensão do debate de liberdade e de direitos iguais e do direito à vida humana, etc., para o contexto da vida das mulheres. É um texto bastante revolucionário, né, o texto da Wollstonecraft, mas ele está ali datado quase 100 anos antes desse debate que a gente vai fazer aqui, né? Dessa contextualização que a gente vai fazer aqui. O que que é importante entender? Que de Wollstonecraft até a geração da Rosa Luxemburgo, a gente vai ter passos muito importantes do movimento de mulheres que vão dar uma certa marca, uma certa aparência específica para o movimento feminista, entre aspas, bem grossas, né? Daqui a pouco eu explico por que que a gente põe entre aspas, bem grossas, quando a gente fala de movimento feminista. Mas o movimento de mulheres, ele vai ter uma característica muito específica da geração da Rosa Luxemburgo, que é muito diferente da nossa geração hoje, né? Então, eu vou explicar um pouco o que que acontece, né? Entre 1792, Reivindicação dos Direitos da Mulher, esse texto que é um marco, né? É talvez o primeiro manifesto feminista, né, da história. E a geração de Rosa Luxemburgo, ali, 100, cento e poucos anos depois. O que que vai acontecer nesse período, né? Várias teóricas do feminismo, elas vão justamente se preocupar em mostrar como existe um elo entre a luta contra a escravidão e o avanço do movimento de mulheres, né? Por que isso? Porque enquanto o movimento de mulheres, ele se sintetizava ou ele se resumia a experiências que iam muito no caminho dos manifestos, das reivindicações em texto e etc., é a partir do envolvimento de mulheres brancas e mulheres negras na luta por libertação dos escravizados nos Estados Unidos que se desata um processo que é mais de massas mesmo, do ponto de vista do movimento de mulheres, né? Então, é na experiência, da luta abolicionista nos Estados Unidos que vão se desatar, processos de questionamento dos direitos da mulher, né? Então, a gente tem momentos muito interessantes, que vão ser relatados especificamente no livro, Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, onde a Angela Davis vai mostrando como essas mulheres que participavam do movimento abolicionista, que muitas eram mulheres ricas, que tinham na sua família escravizados e que se sensibilizavam com a situação da escravidão e achavam que a escravidão tinha que acabar, a gente está falando aí, né, dos anos finais do século XVIII, início do século XIX, essas mulheres elas vão começar a perceber que o que elas relatam sobre a escravidão que viviam essas mulheres negras e esses homens negros, de alguma forma se assemelha com os limites que elas próprias encontram nas suas vidas para poder se sentir de fato livre, né? Então, o tema da liberdade negra, ele começa a ecoar dentro dessas próprias mulheres e dentro da vivência dessas próprias mulheres, apontando o limite da sua própria liberdade, né? Então, tem relatos muito interessantes dessas mulheres indo participar de encontros abolicionistas, onde só os homens falavam, e elas sentiam que elas estavam sendo oprimidas dentro daquele espaço, porque elas que participavam dos movimentos e que muitas vezes tinham papel de direção, de organização, de destaque dos movimentos, né? De serem elas que distribuíam jornais e que passavam nas casas, debatendo com as pessoas, etc., chegavam nessas reuniões e não tinham direito de falar, né? E vai ser, inclusive, dentro do próprio movimento abolicionista, em algumas figuras negras, inclusive, como Frederick Douglass, Sojourner Truth, Harriet Tubman, que essas mulheres vão encontrar pontos de apoio para poder reivindicar o seu direito, a princípio, de falar nas reuniões, né? Depois, essa experiência de exigir o seu direito de fala, né, dentro das reuniões, inclusive com comparativos exagerados, né, estamos sendo tratadas aqui como escravas e tal. Angela Davis vai explicando bastante como que era a dinâmica de luta de tendências mesmo, né, dentro do movimento abolicionista estadunidense. Daí vai se desenvolver também a exigência pelo direito ao voto, né, dessas mesmas mulheres. Que para algumas frações desse movimento de mulheres abolicionistas se estendia também ao direito de voto de negras e negros, e para outras não, né? Então a gente já vai ver aí também divisões que vão se encaminhando para o que depois vão se transformar em vertentes de um feminismo liberal ou de um feminismo mais proletário, né? Ou seja, mais aliado às mulheres negras e trabalhadores, e um feminismo mais das patroas, né? Que cria o direito de voto, de participação política das ricas, das poderosas, mas não das mulheres negras, por exemplo. Liberdade já era o suficiente do ponto de vista desse feminismo liberal em nascimento, né? Agora, o que é interessante a gente ver aí, né? E a gente vai ter aqui uma contribuição que foi bastante importante, assim, para esse episódio de hoje, né? Que é do livro. La Liberación Femenina e la Filosofía, da Raya Dunayevskaya, espero que eu tenha falado certo. aonde ela vai falar justamente isso, né? O quanto que, para muitos historiadores, historiadoras do feminismo, se fez uma dissociação entre o surgimento do movimento feminista e a sua associação com os movimentos abolicionistas. Uma separação que é bastante perigosa de ser feita, por dois motivos. Primeiro, porque você não conta direito, né, a história do movimento feminista e você não explica a transição de filósofas ou pensadoras, às vezes até um tanto isoladas ou bastante de vanguarda, que estavam pensando o debate de gênero, aos quais se incluem filósofos e revolucionários, né, como o próprio Engels, o Marx, etc., que estão pensando o problema da questão de gênero. Não como questão de gênero, né, mas como a questão dos direitos da mulher ou da escravidão feminina e etc. E quando que esse processo mais de vanguarda se transforma em um espírito um pouco mais de massas, né? E esse momento de passagem de um a outro, ele se explica a partir da análise do próprio movimento abolicionista, aonde as demandas pelos direitos da mulher se conectam com um processo de massas de luta pela liberdade negra, né? Então, esses processos eles se coadunam, eles se conectam, e é a partir justamente da fusão deles que vão surgir alguns personagens históricos muito relevantes, né? A gente falou bastante já nesse podcast aqui de Harriet Tubman, mas a gente poderia falar também de Sojourner Truth e da amizade, né, que vai existir entre figuras importantes do movimento de mulheres, como, por exemplo, Frederick Douglass, que vai dizer, né, que é um militante negro, né, um ativista negro pela abolição, que foi escravizado e etc., e que vai ser bastante defensor do direito das mulheres de falar nas reuniões, né? Então, esse processo de transição de a preocupação com os direitos da mulher se transformar de uma preocupação de vanguarda a uma preocupação de massas, ela se estabelece bastante a partir do processo da luta pela abolição nos Estados Unidos, né? E isso vai, obviamente, ter um eco na Europa, né? Então, a Raya Dunayevskaya, ela vai falar bastante disso, né? Vou trazer esse trecho que a gente vai colocar para vocês aqui. Eu vou ler em português, o nosso trecho está em espanhol, porque o livro é em espanhol, mas eu espero que minha tradução esteja à altura, tá bom, gente? Então, esses feitos históricos de uma Harriet Tubman ou uma Sojourner Truth não são as únicas manifestações de atividade de influência negra sobre a luta em nascimento pelos direitos da mulher e a guerra civil. Milhares de outras participaram. Se chegou ao ponto de mudança para as mulheres negras norte-americanas em 1867, depois da Guerra Civil, quando até os mais revolucionários abolicionistas, como Frederick Douglass e Wendell Phillips, se negaram a colaborar com as mulheres na sua luta pelo sufrágio, alegando que essa era a hora do negro. Então, justamente aí o que a gente vai começar a ver, né, é que é tão tenso o debate sobre a questão dos direitos da mulher, que ele vai começar a dividir também o próprio movimento abolicionista, né? A Sojourner Truth atacou seu próprio dirigente, o Frederick Douglass, chamando-o de pouco critério. E nem isso teve de acordo com Harriet Tubman, né? As duas aí convergiram justamente em se alinhar mais com o movimento de mulheres em nascimento do que com né, os resquícios de uma organização abolicionista que seguia aí em 1867 com, né, no pós-guerra, com o desafio de tentar implementar a conduta, as regras, as leis do que seria essa nova sociedade sem escravidão. É importante dizer, né, que aqui a gente está falando dos primórdios do pós-escravidão. A gente está tratando de 1867, onde começa a se debater mais abertamente o problema do sufrágio feminino, 2 anos após o fim da escravidão nos Estados Unidos, que é 1865, a partir da vitória do Norte sobre o Sul, na Guerra Civil, né? Então, justamente um debate bastante no quente entre uma coisa e outra, né? Ou seja, uma transição justamente de um tema da abolição que vai culminar justamente num debate sobre os direitos da mulher. E aí a Dunayevskaya segue, né? As lutas trabalhistas norte-americanas, com uma ativa participação das mulheres, têm sido muito contínuas desde se estabelecer o primeiro sindicato nacional dos Estados Unidos, afiliado à Primeira Internacional. Na realidade, quando Clara Zetkin propôs na Conferência de Mulheres da Segunda Internacional em 1910 que se adotasse um Dia Internacional da Mulher. Isso foi em um ato de solidariedade com as lutas de organização das trabalhadoras têxteis norte-americanas, né? Que já tinham instalado no levantamento das 20 mil no ano anterior. 6 dias depois se celebrou o primeiro Dia Internacional da Mulher, em março de 1911. O tristemente célebre Triângulo do Fogo, da oficina, levou as vidas de 146 mulheres trabalhadoras, 146 trabalhadores, em sua maior parte mulheres jovens, e a Rose Schneider organizou nada menos 120 mil trabalhadoras no seu funeral, né, nesse funeral de 146 trabalhadores. Não só para lamentar a perda, mas também para declarar sua solidariedade com todas as trabalhadoras não organizadas. Então é muito interessante justamente como essa geração que está habitando, né, está orbitando o pensamento e influenciando a forma de pensar e de fazer política de Rosa Luxemburgo, né, como a própria Clara Zetkin, que era uma grande amiga de Rosa Luxemburgo, está justamente costurando, né, criando o germe do que a gente conhece como feminismo socialista hoje, a partir de olhar para as experiências da classe operária nos Estados Unidos, aonde a experiência de luta das mulheres negras, né, se dava de forma mais avançada do que acontecia na própria Europa. Tem alguns relatos, né, que a gente encontra aqui no livro da Dunayevskaya, onde ela vai falar do quanto que as estadunidenses olhavam para a França, para a Alemanha, e falavam, nossa, cadê a sua França revolucionária? Né, justamente tematizando a questão dos direitos das mulheres, né, e como isso estava ocorrendo de forma lateral, digamos assim, né, ao movimento operário. Então, para a gente terminar esse bloco aqui inicial, né, onde a gente fala sobre o que era o feminismo, o movimento feminista, entre aspas, da geração de Rosa, é importante a gente chegar numa conclusão em especial sobre de que tipo de movimento de mulheres a gente está falando, né? Então, a gente está falando de democracias, que estão se instalando em todo o planeta, onde as mulheres não têm direito ao voto, e essa vai ser uma das pautas importantes que vai conduzir o movimento de mulheres em distintas partes do planeta. A gente está falando de um problema muito importante para as mulheres, que é a opressão no casamento, que segue sendo, obviamente, um problema da nossa geração, mas que é muito diferente da experiência do casamento, que era muitas vezes extremamente jovem, com homens muito mais velhos, casamentos arranjados, né? Ou seja, tudo isso também como pautas que vão conduzir aí o movimento de mulheres nessa época. A Clara Zetkin tem uma carta muito bonita sobre o Clube de Mulheres Muçulmanas, que está no livro Mulheres, Revolução e Socialismo. Gente, um livro que, assim como o livro Rosa Luxemburgo, Era da Revolução, está no site casamarx.com.br para venda. Então, eu já acho que já apareceu um primeiro link aqui para vocês poderem clicar. Mas vão lá, visitem o catálogo do debate de gênero. É imenso, esclarecedor e altamente recomendável para esse podcast. E nesse livro, né, Mulheres, Revolução e Socialismo, a gente traz essa carta onde mostra, por exemplo, quais eram os dilemas que as mulheres muçulmanas estavam lidando no pré-revolução. E que as leva a fazer um cálculo, um balanço da experiência da Revolução Socialista, no sentido justamente de não ter maridos que são mestres delas, né, como era no pré-revolução. Então, elas entendem a positividade da experiência revolucionária a partir do ponto de vista do que elas estavam vivendo antes da Revolução, né, que eram casamentos arranjados, que eram maridos que eram seus senhores, seus mestres, e elas eram servas dentro de casa, né, escravizadas dentro do lar. Então, todos os problemas que atingiam o movimento de mulheres naquele momento, ao parte deles seguem como problemas para a nossa época, mas parte deles se resolveu, de uma certa forma, a partir em primeiro lugar, né, da ofensiva revolucionária de 1917, que vai estabelecer um novo marco do direito das mulheres, que as democracias burguesas são obrigadas a ceder parte dos direitos também para não ficar mal na fita, né? Então, o direito ao divórcio, o direito ao cuidado dos filhos pelo Estado, né? As creches públicas, etc. Tudo isso vai ser pautado dentro das democracias burguesas a partir do desafio que é colocado pela própria democracia operária socialista da Revolução Russa, que implementa, de fato, esses direitos, né? Então, a gente está tratando de um mundo onde habita Rosa Luxemburgo, aonde as mulheres elas estão avidamente desesperadas por direitos que são básicos elementares. Na nossa geração, qual diferença a gente poderia estabelecer? Em primeiro lugar, isso, né? O direito formal à participação política, ele em grande medida, no Ocidente, pelo menos, né, está bastante superado, né, pela história, porque em tese a gente tem o mesmo direito de participação que os homens. Aí a gente vai ver na prática que não, né? Que o Congresso é majoritariamente masculino, pouquíssimos são os países onde mulheres foram presidentes, líderes de Estado, etc. Então, tudo isso mostra, na verdade, os limites da democracia burguesa do ponto de vista da aplicação, da igualdade formal, né, e prática, da participação política, por um lado. Por outro lado, a gente vai ver que teve avanços, como, por exemplo, a inserção no mundo do trabalho, etc., que leva também a novos temas, né, da nossa geração, que as revolucionárias de 17 previram, né, como a Inês Sarmand fala disso, né, que as mulheres foram lançadas ao trabalho fora de casa sem ter que abrir mão do trabalho doméstico. Então surge um tema que é bastante contemporâneo a nós, né, e que talvez não fosse tanto na geração de Zetkin e Luxemburgo, que é o tema da dupla jornada, né, que no caso delas começa a se implementar a partir justamente da experiência da guerra e da ampliação da entrada das mulheres dentro das indústrias, né? Então é um tema na geração delas, mas no, na nossa geração ele se radicaliza bastante, né? E depois a gente vai ver também as tendências do feminismo, né? Porque a partir das décadas de 50, 60 e justamente a partir da disputa de ideologias, né, entre o capitalismo pós-guerra, do pós-guerra, né, um capitalismo que vai se transformando em liberalismo, em neoliberalismo, e a sua oposição, a sua tentativa de se superar diante das experiências da União Soviética, o que a gente vai ver justamente é um Stalin que vai retrocedendo, né? Um Stalinismo, né, com todos os dirigentes de Estado da União Soviética posteriores a ele, que dão continuidade e aprofundam, né, a burocratização do Estado operário e, enfim, a reconstrução do capitalismo pouco a pouco, né? Então, o que que o Stalinismo vai fazer? Ele retrocede nesses direitos que são efeito da Revolução Russa de 1917, colocando de volta a mulher dentro do lar, retirando aspectos da sua participação política, etc. As sociedades capitalistas tentando competir com isso, oferecendo um feminismo que é liberal, né? Que Luxemburgo, Zetkin, Kollontai não conheceram da forma como é hoje, né? Elas conheceram uma versão liberal do feminismo que estava ali numa disputa, mas convivendo em grande medida nos mesmos espaços, né, do movimento de mulheres. Então, já existia uma tendência liberal, né, no próprio na própria campanha abolicionista dos Estados Unidos, né, no século XVIII e XIX. Mas isso se intensifica como um projeto de Estado mesmo, né? A partir da experiência do capitalismo neoliberal, com o próprio Estado assumindo um discurso, muitas vezes, de participação das mulheres, com qual objetivo? Uma participação das mulheres com o objetivo de avançar nos ataques do neoliberais, né? Então, a Thatcher, né, ela vai ser um símbolo disso, né? Uma mulher liberal, neoliberal, que está fechando fábricas e postos de trabalho e retrocedendo em direitos elementares da classe trabalhadora, atacando as mulheres da classe trabalhadora, né? Então, as sociedades capitalistas, elas conseguem, a partir das décadas de 60 e 70, configurar-se como parte do movimento feminista, entre aspas, com seu próprio conteúdo pró-capitalista, neoliberal. Isso Luxemburgo, Zetkin não conheceram, né? Elas conheceram essa tentativa de apropriação da luta das mulheres de uma forma muito mais embrionária do que a gente conhece hoje, né? Apesar de que, desde a origem, o movimento de mulheres sempre foi policlassista, né? O que que significa isso? Que ele nem sempre foi composto só por mulheres trabalhadoras, né? A gente está tratando de um movimento de mulheres, por exemplo, quando a gente olha para sua origem, né? Lá nos Estados Unidos, a gente vai ver um movimento de mulheres que tinha escravizadas, tinha senhoras de escravos, né? Tinha todo tipo de gente ali, e as tensões estavam colocadas, né? Entre qual projeto de liberdade das mulheres a gente está falando? É um projeto que inclui todas as mulheres, E que parte da emancipação das trabalhadoras, ou é um projeto que liberta essas mulheres escravizadas para que elas possam ser trabalhadoras livres, mal remuneradas, precarizadas, etc. Ou seja, esse debate de projeto já estava na origem, né? Mas a forma como ele se consolida nos dias de hoje é bastante diferente. Então, gente, vamos falar um pouco nessa parte 2 da relação da Rosa com a luta pelos direitos da mulher e a prática que a Rosa Luxemburgo vai ter no feminismo socialista, né? Então, acho que a primeira coisa que é interessante a gente dizer, isso tá aqui no livro da Diana, né? Eu vou usar bastante o livro dela nesse trecho, que a Rosa Luxemburgo, ela começa a trajetória militante dela muito novinha, né? Uma garota, assim, adolescente, pré-adolescente, mobilizada pelo direito de falar polonês e ler polonês nas escolas, né? Ela é polonesa, né? Ela é de nação polonesa. Ela é uma mulher que ela reunia vários aspectos de opressão na vida dela, né? Então, ela era de uma nacionalidade oprimida. Ela vive praticamente a vida inteira dela, né? Desde muito pequenininha, com uma deficiência física que a deixa manca, né? De uma das pernas. Ela era muito baixinha, gente. Ela tinha 1,52 m de altura. Eu vou pôr aqui para vocês uma foto. Eu com Rosa Luxemburgo. A gente fez uma impressão em tamanho real da Rosa para colocar na exposição Rosa Luxemburgo ali na Casa Marx. Aqui em São Paulo, pra vocês verem como ela era pequenininha, né, e tal, e ela era judia, né, e como vocês sabem, existe um antissemitismo muito forte na Europa, existe até hoje, né, mas hoje a gente está tratando de uma situação aonde, enfim, se reconfigura o debate, inclusive, da opressão à religião, né, na Europa, mas nesse momento dela, inclusive, muita gente tinha que esconder que era judeu, tinha que fugir dos seus países para poder se proteger de uma perseguição política, que inclusive podia levar à morte, trabalho semi-escravo e etc, né? Então, Rosa, ela convive desde muito cedo com esses elementos de opressão, né? Com esses aspectos de opressão. Então, é natural que a gente veja nela, né, como uma mulher muito porreta, a gente veja uma série de combates que ela vai dar, tanto do ponto de vista cultural, do direito a falar a própria língua, de ler a própria língua, ler poesia polonesa, né, na sua escola, etc., até uma vida de combates para que ela pudesse ser uma mulher que assume um papel dentro do partido, que fosse um papel, como é que eu posso dizer? Igual ao dos homens, né? Ou seja, que ela não tivesse restrita dentro do partido a falar sobre os direitos da mulher ou a atuar em torno de uma política para a questão da mulher, e que ela queria estar à altura de participar dos grandes debates de estratégia, de economia e de política do Partido Social Democrata Alemão, aonde ela vai militar, né? Então, é muito interessante, né? Porque olha o que acontece, né? Quando ela começa a militar no SPD, né? O Partido Social Democrata Alemão. Ela fala o seguinte: no começo, a Diana, tá? Não a Rosa. No começo, entretanto, sugerem que assuma a questão de gênero como tarefa prioritária. Mas Rosa rechaçou com indignação a sugestão oficial de que poderia encontrar seu meio ambiente natural no movimento feminino. Inclusive, Rosa não verbalizava forte interesse nas campanhas específicas pelos direitos das mulheres, considerando que só iriam se resolver com o socialismo, algo que a relação com Clara Zetkin foi transformando, a quem ela chamava de melhor de todas as pessoas. É muito interessante porque a gente vai voltar um pouco nos trechos aqui desse livro, mas como, né, o que vai ser natural para a direção da SPD. É que Rosa se ativesse ao debate dos direitos da mulher. E ela vai dizer: não, eu quero debater economia. Ela é professora de economia, gente. Então ela queria debater outros temas, né? Nada que não que seja ruim ou seja de baixa qualidade, né? Que uma mulher se dedique ao debate de gênero, não é nossa opinião, é essa. Mas ela queria fazer outras coisas, né? E ela vai passar a vida dela atuando no sentido de uma prática, né, na nossa visão, que é bastante feminista desse ponto de vista, que é de que ela pudesse fazer o que ela quisesse, né, que ela pudesse exercer a sua militância e a sua atuação revolucionária no campo que lhe interessasse, né, ou seja, que ela não tivesse restrita a um tema em específico, né. E aí, o que vai ser interessante é que a Zetkin e a Rosa, elas ficam muito amigas, né? Rosa vai morar na Alemanha E aí elas passam a conviver de forma mais próxima. São muitas as cartas entre Clara Zetkin e Rosa Luxemburgo, que são emocionantes. Eu recomendo para vocês que leiam, né? Mas o que eu acho que é interessante aqui é a gente ver que o problema da Rosa não era com a luta pelos direitos da mulher, né? Inclusive, se fosse isso, ela não teria muito provavelmente se aproximado e se tornado amiga de Clara Zetkin, que respirava, né, organização das mulheres trabalhadoras, respirava feminismo socialista, né? Clara Zetkin era essa mulher que foi a grande responsável por gr grande parte do que a gente conhece, lê e atua hoje como, né, o que seria um feminismo socialista, né? Então, primeiro seria impossível essa amizade se Rosa Luxemburgo fosse contra, né, a luta pelos direitos das mulheres. Mas não só isso, né? A repulsa da Rosa tem a ver com não querer ser colocada num lugar específico só por conta da sua condição de mulher, né? Por um lado. Mas, por outro lado, a Rosa, a partir da relação com Zetkin, vai ter um desenvolvimento da sua consciência no sentido de tratar com muita importância a luta das mulheres, né? Ela vai dizer o seguinte numa carta, em 24 de novembro de 1918, né? Ela diz: "Agora a agitação das mulheres, sua importância e sua urgência nos é clara, assim como para você." Né? Então, a Dunayskaya, né, que eu estava lendo antes, ela fala o seguinte, né, em uma palavra, longe de Rosa Luxemburgo não ter interesse na chamada questão da mulher e longe de Clara Zetkin não ter interesse para além dessa questão, a verdade é que ambas, assim como Kollontai, Balabanoff e Roland Holst, estavam determinadas a construir um movimento de libertação da mulher que se concentrava não só na organização das operárias, mas no seu desenvolvimento como dirigentes, capazes de tomar decisões e como marxistas revolucionárias independentes. Eu acho que esse tema é muito interessante porque, assim, a gente poderia pegar, né, de que formas Rosa Luxemburgo contribuiu para o movimento de mulheres com seus textos, seus escritos e tal. A gente vai fazer um pouquinho disso no final aqui do episódio. Mas o que é interessante é que existia uma concepção que estava por trás do pensamento de todas essas mulheres, né, que são citadas por Diana e por Dunayskaya, que parte da concepção delas vai ser a prática que a Rosa Luxemburgo vai assumir, né? Então, o que que elas diziam? As mulheres precisam ter total direito e restrito, ilimitado de participação política. E o que que a Rosa Luxemburgo vai fazer com isso, né? Ela se transforma na principal dirigente mulher do movimento operário da história, né? Da sociedade capitalista. Então, a prática dela vai ser um atestado de conclusão da tese do que é o feminismo socialista, né? Que é de que o que que a gente quer para as mulheres, o que que a gente quer para a população LGBT, o que que a gente quer para as negras e negros, para os indígenas. A gente quer o total direito à participação política e a gente quer que assumam a linha dianteira do combate contra essa sociedade miserável que é a sociedade capitalista. E isso a Rosa Luxemburgo ela fez com a vida dela, né? A vida dela foi a materialização de uma perspectiva de que as mulheres precisam assumir a direção do fim, da luta pelo fim dessa barbárie, né, que é a sociedade capitalista, que nesse momento, inclusive, está matando, né, na Palestina. A gente já está falando aí de 40 mil mortos na Palestina, que é uma maioria de mulheres e crianças, né? Ou seja, se somos os principais alvos da barbárie e da brutalidade capitalista, por que não sermos nós as principais dirigentes do combate por uma nova sociedade, né? E a Rosa, ela assume isso de uma forma totalmente intransigente, né? De ser uma dirigente reconhecida no movimento operário. E é muito louco, porque você vai vendo nas biografias de Rosa Luxemburgo, de todos os tipos, né? Em todos os relatos que se fazem dela, o quanto ela tinha uma personalidade muito forte, ela queria ser dirigente, ela queria ser reconhecida, ouvida, ela tem muito orgulho dos momentos onde ela fala para o público e o público a escuta, né? A gente vai colocar aqui algumas imagens que estão no caderno de imagens aqui do Águia Revolução, Águia da Revolução, da Diana Assunção, né, sobre Rosa Luxemburgo, como a Rosa ela vai assumir um lugar de destaque bastante por uma decisão também dela, né? Isso em si também é muito interessante, né? E aí eu acho muito legal, assim, ter uma anedota que é contada aqui, que para mim é muito simbólica do que era essa, a personalidade dessa mulher, né? Que ela fala assim, né? Sobre o desafio justamente de ser uma revolucionária, numa época onde a noção de que a igualdade das mulheres, né, o direito à igualdade perante os homens, era uma noção ainda muito em nascimento, né? O quanto que o próprio círculo militante era complexo para essas mulheres, né? E como que dentro dessas relações de amizade feminina, a gente também vai ver uma espécie de materialização de uma perspectiva do feminismo socialista, né? Então, seria impossível pensar em Rosa Luxemburgo, em Clara Zetkin, etc. E muitos biógrafos falam isso. Sem a amizade entre uma e outra, né? O quanto que a amizade entre uma e outra, ela vai ser um ponto de apoio de combates antirreformistas, né? Então, quanto que Rosa Luxemburgo se apoia em Clara Zetkin para dar o combate contra o reformismo, e o quanto que elas são aliadas, não só nesse combate, mas em tantos outros, né? Contra a burocratização, do partido, contra a burocracia sindical e etc, né? Então, esse aspecto, mas também na vida cotidiana, né? Ou seja, como que contar uma com a outra na vida cotidiana também era um suporte moral, para existir como revolucionárias dentro de um partido que ainda não tinha avançado nos debates de gênero, como se esperava para que pudesse abrigar mulheres dessa estatura, né? E aí eles falam o seguinte, né? Aqui a Diana, depois ela cita o Paul Frolic. Mas como observou Trotsky sobre o fato. Ah, não, desculpa. Enfrentava entre os círculos social-democratas e suas figuras mais antigas e experientes o ambiente com o qual lidava no cotidiano também de forma sarcástica e provocativa ao lado de suas amigas. Aí aqui entra a citação do Paul Frolic. Certa vez, enquanto passeava com Clara Zetkin, aproximaram-se demais de um campo militar de tiro. Quando retornaram à casa de Kautsky, onde estavam reunidos os decanos do partido, eles desfiaram entre muitas risadas e consequências trágicas a que poderia ter levado esse descuido. Bebel tentou imaginar um epitáfio para as duas aspas fuziladas. Porém, ao ver que os superlativos não teriam fim, Rosa o interrompeu e disse simplesmente: "Aqui jazem os dois últimos homens da social-democracia alemã." É fantástico, né? Porque quando você vê o que Rosa estava fazendo dentro desse partido, você vê que realmente elas assumem uma postura que não tem nada a ver com o que se esperava e o que se contornava como os limites da atuação da mulher dentro do partido, né? Ela estava assumindo posições dentro de debates na geração dela que vão ser os grandes debates do Partido Social Democrata Alemão, vão ser os grandes debates da fundação do KPD, né, o Partido Comunista da Alemanha, e que vão ser os debates que, na verdade, vão ressuscitar, inclusive o próprio Lenin vai dizer isso, né, que a Rosa ela vai ser uma das principais leitoras de Marx e uma das principais executoras da obra de Marx a partir dos debates que ela vai fazer dentro do Partido Social Democrata Alemão, né? A forma como ela experimenta os efeitos e os adventos da Revolução Russa, né? A experiência dos soviets, etc. Tudo isso coloca ela numa estatura que não tem nada a ver com o que se delimitava ser a estatura da atuação da mulher dentro do Partido Social-Democrata Alemão, né? Isso deixa pistas para a gente poder, então, para a parte 3 do nosso episódio, onde a gente vai falar sobre de que forma os debates de Rosa sobre estratégia política se conectam com os desafios do feminismo socialista hoje. Mas espera um pouquinho que a gente vai fazer um rápido intervalo comercial. Bom, gente, voltando aqui do nosso intervalo comercial, muito importante aí de sustentação e fortalecimento da Casa Marx, do Instituto Casa Marx e desses programas maravilhosos que você ama. A gente vai falar então de que forma esses debates, né, que Rosa Luxemburgo estava fazendo, seja dessa materialização de um feminismo socialista, que ela foi a forma como ela viveu a vida dela, né? Seja os próprios debates de conteúdo que ela estava fazendo, como que eles se relacionam com os desafios do movimento socialista hoje. Então, a gente poderia concretizar um pouco mais esse debate, né? A gente está falando em qualquer contexto mundial, histórico, né? A gente está no momento onde estamos vivendo um verdadeiro genocídio do povo palestino, né? Um genocídio que tem características bastante marcadas, né, de misoginia e de violência contra crianças, né? Então a gente está tratando hoje de uma porcentagem que chega a quase 80% de mortos na faixa de Gaza sendo mulheres e crianças, né? Então acho que isso em si já mostra para gente, né, a própria dedicatória do livro da Diana, ela é bastante acertada nesse sentido, né? Ela fala para as crianças palestinas que hoje vivem a barbárie e pelas quais devemos colocar de pé o socialismo, né? Ou seja, toda essa ideia atribuída a Rosa Luxemburgo de uma revolucionária que falava de socialismo ou barbárie, né? A gente está vendo a barbárie acontecer, talvez não nas nossas casas, nos nossos bairros, mas ela está acontecendo no nosso planeta hoje, né? E o que que a gente precisa oferecer diante dessa barbárie? Acho que a primeira coisa está aí, né? Rosa Luxemburgo foi uma combatente a serviço de uma perspectiva revolucionária, né, para o mundo. Então, diferente de todas as apropriações reformistas que possam se fazer dela, né, como se Rosa Luxemburgo fosse uma pessoa que não defendesse a revolução ou o partido e apostasse no caminho simplesmente das melhorias das condições de vida dos trabalhadores pela via dos sindicatos, etc. Não era nada disso, né? Ela falava realmente que a revolução é tudo e todo o resto é bobagem, né? Então, é muito importante resgatar esse aspecto dos combates teóricos e estratégicos de Rosa Luxemburgo, porque aí mora um dos elementos fundamentais para a gente poder pensar que caminho aponta um feminismo socialista hoje, né? Ou seja, a gente resgatar Rosa Luxemburgo como uma feminista na prática, né? Significa também recuperar os seus debates estratégicos e nos colocarmos, né, enquanto mulheres, enquanto população LGBTQIAP+, enquanto população negra, indígena, enquanto oprimidos do planeta, nos colocar a sermos propagadores e refletir também, né, debatedores também, assim como foi Rosa Luxemburgo, contra essas saídas de consenso que oferece o reformismo, que, por exemplo, aqui no Brasil, diante, por exemplo, do massacre em Gaza, continua mantendo acordos com o Estado de Israel, né, o Estado brasileiro, a partir da figura de Lula, né, do governo do PT, um governo de frente ampla com uma direita absolutamente reacionária, né, que nesse momento, partidos que apoiam o governo, que são base aliada do governo, estão nos estados e municípios levando adiante um verdadeiro massacre contra a população negra, destruindo políticas públicas de serviço social e auxílio a mulheres em situações de violência, né? A população LGBTQIA+ em situação de violência. Ou seja, diante de todas essas saídas do consenso, do acordo com setores da direita, etc., resgatar logo Rosa Luxemburgo para uma perspectiva de um feminismo socialista que luta por uma posição de esquerda a esse governo, né? E que também alimenta uma perspectiva revolucionária, um horizonte revolucionário para a nossa sociedade. Porque não dá mais para a gente acreditar que o capitalismo vai ser reformado e vai ficar melhor, né? Todas as vezes que, inclusive, a Rosa dá um combate contra o Bernstein, né, que falava isso, né, que de pouco a pouco a revolução levaria as reformas, né, e as melhorias do capitalismo levariam ao socialismo e que talvez não precisasse fazer revolução. Ela fala, não, precisa sim organizar a revolução, porque o capitalismo ele não vai melhorando, em algum momento ele vai chegar numa situação nova de barbárie, né? Então acho que essa é uma primeira ideia que é muito importante retomar para pensar a perspectiva de um feminismo socialista. E a segunda questão que eu acho que é muito relevante para a gente, a qual é muito ecoada no feminismo de Clara Zetkin e de, eu diria em especial de Kollontai, né, que é essa perspectiva de que organizar a classe trabalhadora precisa ser para além dos interesses econômicos e esses interesses mais materiais que mobilizam a classe, que fazem parte da luta cotidiana da classe trabalhadora dentro dos sindicatos, obviamente, mas que é preciso que a classe trabalhadora assuma, dentro das suas ferramentas de organização como sindicatos, o desafio de debater a grande política do país, né? E aí, nesse sentido, a Rosa dá um combate contra as burocracias sindicais que limitam o horizonte da luta da classe trabalhadora a um horizonte extremamente corporativista, economicista, ou seja, são só os nossos direitos, só o que a gente precisa, só o que a nossa categoria que precisa, e a gente não vai olhar nem para o problema da guerra, nem para o problema das nacionalidades oprimidas, e para nenhum outro problema. Ela vai falar, não, isso aí é um erro, porque, na verdade, a atuação dos revolucionários nos sindicatos, ela precisa ser uma atuação que está a serviço de conectar a classe trabalhadora com o seu verdadeiro objetivo de classe, que é dirigir a sociedade como um todo. Então, essas ferramentas, elas precisam ser ferramentas, ser embriões do que é a experiência de dirigir uma nova sociedade. Por isso, falar sobre tudo, né? E Nessa Arman, Kollontai e Clara Zetkin vão ser mulheres que, apoiadas justamente nessa concepção que vai ser debatida tanto por Rosa Luxemburgo, e é um alinhamento muito interessante dela também com Lenin, com Trotsky nesse sentido, né? Mostrando que é papel da classe trabalhadora pensar grandes problemas, como o problema do amor, do relacionamento, do amor livre, né? Como falava Kollontai, o problema da família, de como destruir essa família que oprime, que bate nas crianças, que hipersexualiza o jovem e escraviza a mulher para construir uma nova forma de socialização e de reprodução da própria vida, de continuidade da vida humana, de nascimento de filhos, etc. Ou seja, a classe trabalhadora precisa pensar sobre os grandes problemas da humanidade. Né? Isso, para mim, também é uma contribuição que Rosa Luxemburgo deixa para a gente, para pensar como que a gente atua dentro dos nossos sindicatos hoje, né? Eu sou uma trabalhadora da educação, meu sindicato é um sindicato de professores, né, no caso, né? E é muito louco como, na verdade, a gente vive cotidianamente problemas muito profundos na nossa classe, como as drogas, né, que chegam nas escolas e levam boa parte dos nossos jovens para um caminho de autodestruição e etc. E como que os nossos sindicatos não estão debatendo, por exemplo, como a descriminalização e a liberação das drogas pode ser um caminho para enfrentar, né, esse tipo de dilema muito profundo que é vivido pela nossa juventude. Ou, por exemplo, onde estão os nossos sindicatos falando sobre a enorme crise de violência policial e de violência de Estado que a gente está vivendo hoje e que leva a vida dos nossos jovens, né? Professores que estão aí ouvindo e assistindo, relatem. A gente todos os anos perde algum aluno, né? Todo professor já teve algum aluno que foi teve a sua vida roubada pela violência do Estado, né? Seja porque foram torturados e se tornaram incapazes de continuar a vida de forma normal, seja porque foram diretamente assassinados ou porque tiveram irmãos assassinados, né? Então a gente todo dia tá lidando com esses grandes dilemas da vida e quando chega nas nossas databases parece que a única coisa sobre a qual a gente pode falar é qual vai ser a pequena porcentagem de aumento que a gente vai negociar com o Estado, com a Prefeitura ou com as patronais privadas da educação. Quando, na verdade, a gente queria estar tá podendo debater também esses problemas, né? A gente queria poder estar tá pensando como que a gente se solidariza com as famílias que vivem golpes tão indescritíveis, né? Como esse golpe de perder um filho, de perder um irmão para a violência do Estado, né? Então acho que Rosa é também uma provocação, resgatar a sua obra é uma provocação para a gente pensar que papel a nossa classe pode estar cumprindo diante da luta pelos direitos das mulheres e das populações oprimidas do nosso país. Né, que dirá o tema do aborto, né, gente? Que qualquer professor pode dizer aí também, deixem nos comentários, como é dramático a situação da sexualidade da juventude, né? Que muitas vezes não conhece o próprio corpo, não tem direito de conhecer o próprio corpo, porque isso nunca é apresentado como um debate de esclarecimento mesmo dentro da escola, e como quando vão conhecer essa sexualidade se deparam justamente com essa violência brutal, né? Que é ser, enfim, estuprado, estuprada, ou mesmo viver uma relação de amor, de paixão, que vai resultar dali 9 meses em um filho indesejado, que muitas vezes essas meninas nem sabiam como prevenir. né? Então, realmente a gente precisa recuperar essa rosa de uma perspectiva de sindicalismo revolucionário, né? Digamos assim. E por fim, o jeito que a Rosa viveu, né? Eu acho que o fato dela ter tido essa vida marcada por uma participação política muito audaz, de não se limitar a pensar os dilemas da revolução, por fora de viver lindas amizades revolucionárias com outras mulheres, por fora de construir o seu herbário, né, que está aqui no livro, também, né, uma mulher que ela está vivendo toda com muita alegria, inclusive, né, muito falado da alegria da Rosa, do otimismo da Rosa, isso é muito falado pelos seus contemporâneos, né? Mas para além disso, como Rosa Luxemburgo, ela tinha esse hábito, né? Que era uma paixão científica, mas pela vida, que levou ela a construir um herbário que foi interrompido de forma precoce e brutal pelo seu assassinato, né? Mas que é uma demonstração do seu apreço pela vida, né? Pelo desenvolvimento da vida no planeta Terra, em todas as suas formas, né? E eu acho que isso é inseparável, da forma como Rosa Luxemburgo decidiu dar um combate pela vida que a levou a se colocar em pé de igualdade, sem medo de ser feliz, digamos assim, nos debates com os grandes dirigentes socialistas da época dela, né? E eu acho que isso é um convite para todas as mulheres que estão ouvindo esse podcast agora, a que se organizem, né? Gente, procurem o Pão e Rosas aí no, na cidade de vocês, no estado de vocês. Leiam, politizem-se, participem, deem lutas políticas, né? A Rosa Luxemburgo era uma briguenta. E eu acho legal essa imagem de uma mulher briguenta, que era muito alegre, que tinha um herbário, etc. Porque é muito louco a gente pensar que, na verdade, fazer revolução é também se posicionar e é construir oposição, é construir oposição ao que parece ser uma verdade absoluta, né? Eu acho que a gente está no momento onde é preciso fazer isso, né? Onde tem dirigentes de esquerda aí que são intocáveis, a gente não pode criticar o Lula, porque parece que criticar o Lula você virou bolsonarista. E não é assim, gente. É fundamental fazer a crítica aos que estão dirigindo a nossa classe e estão, nesse momento, estabelecendo acordos de traição total e restrita contra a classe trabalhadora e contra os direitos de todos os setores oprimidos da sociedade, né? Rosa Luxemburgo é um convite nesse sentido a esse feminismo, né? Um feminismo socialista que coloca as mulheres, a população LGBTQIAP+, negras e negros, na linha de frente de serem os grandes revolucionários, os grandes lutadores pelo fim dessa sociedade degradada e de barbárie, que é a sociedade capitalista, lutando para construir um novo, né? Um novo mundo onde a gente possa apreciar as plantas, os planetas, as estrelas e viver uma vida plena e feliz de verdade. Então, gente, aqui acaba o nosso episódio de hoje sobre Rosa Luxemburgo. Queria dar os créditos aqui para os nossos editores, né? O Juan Pablo Dias Vio e Taz Garcia. Também ao pessoal que trabalha aí em toda a parte de multimídia do Instituto Casa Marx, que está nesse momento trabalhando muito para melhorar e transformar bastante as nossas plataformas para que vocês possam ter acesso a conteúdos cada vez melhores. E também deixar um agradecimento aqui à Diana Assunção e Odete Assis, que contribuíram muitíssimo para esse roteiro que a gente criou hoje. A produção desse episódio é do Esquerda Diário, do Instituto Casa Marx, e do grupo de mulheres LGBTQIAP+, Pão e Rosas. E esse programa foi apresentado e roteirizado por mim, Letícia Parks. Nos vemos no nosso próximo episódio. E até lá, curta, compartilha, manda para todo mundo que você acha que tem que ouvir esse episódio. Deixa comentário nas nossas redes sociais. E dá uma olhadinha, porque a partir de agora, na nossa página do Instituto Casa Marx no Instagram, a gente está deixando fotos dos nossos episódios para vocês poderem saber mais ou menos quem são as carinhas e a aparência de quem a gente comentou em cada episódio. Nos vemos lá. Tchau, tchau.